Dukkha para conhecimento e visão. O ciclo da origem dependente, Paticca-samuppada, começa com a ignorância, passando pelas formações volitivas, consciência, mentalidade e materialidade, contato nos sentidos, sensação, apego, ser existir, nascimento, terminando com a morte. Nascer significa morrer. Ao longo dessa sequência, existe um ponto para a escapatória, da sensação para o apego. Enquanto esta é chamada de origem dependente mundana, o Buda também ensinou uma série de causa e efeito supramundana, transcendente. A origem dependente mundana inicia com o sofrimento ou insatisfação. Dukkha deve ser visto como aquilo que na verdade é, isto é, o melhor ponto de início para a nossa jornada espiritual. A menos que tenhamos conhecido, tenhamos visto Dukkha, não teremos motivo para praticar. Se não tivermos reconhecido a abrangência de Dukkha, não teremos interesse de nos livrarmos das suas garras. A origem dependente transcendente começa com a consciência e conhecimento do inescapável sofrimento da condição humana. Ao refletir sobre isso, não mais tentaremos encontrar uma saída através de intentos mundanos, seja através de obtenção de mais informações ou conhecimentos, ou mais riquezas, ou mais posses, ou mais amigos. Ao ver Dukkha como uma condição da qual não se pode escapar, atada à existência, não nos sentimos mais oprimidos por isso. É certo que existem trovões e relâmpagos, assim não tentamos negar o clima. Tem que haver trovões, relâmpagos e chuva para que possamos cultivar alimentos. Com Dukkha é o mesmo. Sem isso, a condição humana não existiria. Não haveria renascimento, envelhecimento e morte. Ao ver Dukkha dessa forma, a nossa resistência se desfaz. No momento em que não houver mais repulsa em relação a Dukkha, o sofrimento diminuirá muito. É a nossa resistência que cria o desejo de nos livrarmos de Dukkha, o que só faz com que piore. Tendo compreendido Dukkha dessa forma, a pessoa poderá ser suficientemente afortunada para entrar em contato com o verdadeiro Dhamma, o ensinamento do Buda. Isso se deve ao bom karma da pessoa. Existem inúmeras pessoas que nunca entram em contato com o Dhamma. Elas podem até mesmo nascer num lugar em que o Dhamma seja ensinado, mas elas não terão a oportunidade de ouvi-lo. Existem ainda muitas outras pessoas que não estão em busca do Dhamma, porque elas ainda buscam a rota de escape através de intentos mundanos, procurando na direção errada. Ao chegar à conclusão de que o mundo não irá proporcionar a verdadeira felicidade, elas também terão que ter um bom karma para serem capazes de ouvir o verdadeiro Dhamma. Se essas condições surgirem, então o resultado será a fé. A fé tem que estar baseada na confiança. Se esta estiver ausente, o caminho não se abrirá. A pessoa confia como uma criança que segura a mão de um adulto para atravessar a rua. A criança acredita que o adulto irá prestar atenção ao tráfego para que não ocorra um acidente. A pequena criança não tem capacidade para julgar quando é seguro atravessar, mas ela confia em alguém com mais experiência. Nós somos como crianças, comparadas ao Buda. Se pudermos ter a inocência de uma criança, então será possível entregarmos-nos com generosidade ao ensinamento e à prática, segurando a mão do verdadeiro Dhamma que nos guiará. A vida e a prática são simplificadas quando o julgamento e a ponderação das opções são removidas. Não mais, eu deveria fazer isso de outra forma, ou ir a outro lugar, ou descobrir como isso é feito por outras pessoas. Tudo isso são possibilidades, mas elas não favorecem a boa prática, nem nos ajudam a livrar-nos de Dukkha. A confiança no Dhamma ajuda a manter a mente equilibrada. A pessoa tem que descobrir por si mesma se essa é a rota de escape correta, mas se não tentarmos, não saberemos. Se Dukkha for ainda considerado como uma calamidade, não teremos espaço suficiente na mente para ter confiança. A mente estará repleta de tristeza, dor, lamentação, esquecendo que todos nós estamos experimentando os resultados de karma e nada mais. Isso faz parte da condição humana, a sujeição ao próprio Kama. A resistência à dukkha drena a nossa energia e a mente fica sem condições de alcançar a sua plena capacidade. Se dukkha for visto como um ingrediente necessário para estimular o abandono de samsara, então a atitude positiva da pessoa indicará a direção correta. Dukkha não é uma tragédia, mas um ingrediente básico para um insight. Esse não deve ser apenas um processo intelectual, mas para ser sentido com o próprio coração. É muito fácil pensar nisso e não fazer nada a respeito. Mas quando nosso coração é verdadeiramente tocado, a confiança no Dhamma surge como a escapatória de todo o sofrimento. O Dhamma se opõe totalmente ao pensamento mundano, no qual o sofrimento é considerado como uma grande desgraça. No Dhamma, o sofrimento é visto como o primeiro passo para transcender a condição humana. A compreensão de dukkha tem que ser sólida para despertar a confiança naquela parte dos ensinamentos que ainda não foram experimentados por nós mesmos. Se a pessoa já tiver tentado muitas outras rotas de escape e nenhuma delas funcionou, então será mais fácil depositar esse tipo de confiança, como uma criança, caminhando ao longo dessa difícil senda, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, sabendo que o ensinamento é verdadeiro e permitindo que ele a guia. Esse tipo de fé produz satisfação, sem a qual o caminho será um pesado fardo e não irá florescer. A satisfação é um grande ingrediente necessário e essencial na vida espiritual. A satisfação não deve ser confundida com o prazer, excitação ou exuberância. A satisfação é uma sensação de tranquilidade e contentamento. É a sabedoria daquele que encontrou aquilo que transcende todo o sofrimento. As pessoas algumas vezes têm a ideia equivocada de que ser um santo ou devoto significa ter uma face tristonha e caminhar desolado. No entanto, disse que o Buda nunca chorou e, em geral, ele é retratado com um ligeiro sorriso nos lábios. A santidade não é sinônimo de tristeza. Ela significa integridade. Sem satisfação não há integridade. A satisfação interior traz consigo a certeza de que o caminho é irrepreensível, a prática produz frutos e a conduta é apropriada. Precisamos sentar para meditar com uma sensação de satisfação, e assim toda a experiência de meditação irá culminar em felicidade. Isso nos traz tranquilidade, visto que não precisamos mais procurar por satisfação no exterior. Sabemos que apenas precisamos olhar para o nosso íntimo. Não há nenhum outro lugar para ir e nada que fazer. Tudo acontece no nosso íntimo. Essa tranquilidade ajuda na meditação da concentração e cria a sensação de estar no lugar certo, no momento correto. Isso traz uma paz mental que facilita a meditação e conduz à eliminação da dúvida. A dúvida é a precursora da inquietação. A satisfação produz calma. Não precisamos nos preocupar com o nosso ou com o futuro do mundo. É apenas uma questão de tempo até que compreendamos a realidade absoluta. Quando o caminho, a prática e o esforço se unem, os resultados surgirão inevitavelmente. É essencial ter completa confiança em tudo que o Buda disse. Não podemos selecionar as ideias nas quais desejamos acreditar, porque coincidentemente elas estão de acordo com aquilo que apreciamos, e descartar as demais. Não tem escolha, é tudo ou nada. A tranquilidade ajuda a estabelecer a concentração. Dukkha em si pode nos levar à concentração adequada, se soubermos como manuseá-lo. Mas não devemos rejeitá-lo, pensando que é uma peculiaridade do destino que nos trouxe toda essa tristeza, ou de pensar que outras pessoas é que são as responsáveis. Se empregarmos dukkha para nos empurrar na direção do caminho, então a concentração adequada poderá surgir. A concentração correta permite que a mente desenvolva todo o seu potencial. A mente que é limitada, obstruída e contaminada não é capaz de compreender a profundidade dos ensinamentos. Ela pode ter indícios de que algo extraordinário está disponível, mas será incapaz de penetrar a profundidade daquilo. Apenas a mente concentrada é capaz de superar as suas limitações. Ao fazer isso, ela poderá experimentar o conhecimento e visão das coisas como estas realmente são. O Buda frequentemente usava essa frase, conhecimento e visão das coisas como elas realmente são. Yathabhuta Jnana Dasana. Isso é diferente de como nós pensamos que as coisas são, ou poderiam ser, ou gostaríamos que fossem, esperançosos de que sejam confortáveis e agradáveis. Mas, ao invés disso, o nascimento, envelhecimento, enfermidade e morte, não obter aquilo que se deseja ou obter aquilo que não se deseja, a constante percepção daquilo que não gostamos, porque não apoia a nossa crença num eu. Ao compreender e ver as coisas como elas realmente são, deixamos de lado esse desgosto. Veremos que dentro desse plano de impermanência, insatisfação e ausência de uma essência, anicca, dukkha e anatta, não há nada que possa ser agarrado e reconhecido como sólido e gratificante. Nenhuma pessoa, nenhuma possessão, nenhum pensamento, nenhuma sensação, nada a que nos apeguemos poderá ser reconhecido como estável e que proporciona apoio. Esse é o entendimento correto, que está além da nossa percepção comum do dia a dia. Ele resulta da concentração correta e provém do lidar com dukkha de forma positiva, acolhedora. Quando tentamos escapar de dukkha, quer seja tentando esquecê-lo, fugindo dele, culpando outra pessoa, ficando deprimido ou sentindo pena de nós mesmos, estaremos criando mais dukkha. Todos esses métodos estão baseados na autodelusão. O conhecimento e visão das coisas como elas realmente são é o primeiro passo no nobre caminho. Todo o demais faz parte do trabalho preliminar. Algumas vezes o nosso entendimento pode parecer com um daqueles quadros misteriosos com os quais as crianças brincam. Você olha e vê o desenho, e em seguida ele desaparece. Quando algum aspecto do Dhamma é claramente visível, devemos continuar ressuscitando essa visão. Se ela for correta, dukkha não nos atormentará. Será só dukkha. O envelhecimento, a enfermidade e morte não parecerão amedrontadores. Não há nada que temer, porque tudo se desfaz continuamente. Este corpo se desintegra e a mente muda a cada momento. Sem conhecimento e visão da realidade, a prática será difícil. Depois de obter essa clara percepção, a prática é a única coisa possível a ser feita. Todo o restante será apenas um assunto secundário e uma distração. Do conhecimento e visão surge o desencantamento com aquilo que o mundo tem para oferecer. Todo aquele brilho que parece ser ouro torna-se o ouro dos tolos, que não produz satisfação. Isso nos dá prazer por um momento e desprazer no momento seguinte, e tem que ser continuamente buscado. O mundo dos sentidos tem nos ludibriado com tanta frequência que nós ainda estamos enredados nele, ainda experimentando dukkha, a não ser que o verdadeiro conhecimento e visão surjam. Existe um cartaz disponível na Austrália em que se lê: Vida, esteja nela. Não seria melhor se dissesse: Vida esteja fora dela? A vida e a existência estão atadas pela constante renovação dos contatos nos nossos sentidos: ver, ouvir, saborear, tocar, cheirar e pensar. Apenas quando tivermos a clara percepção, o desencantamento se estabelecerá, e então o contato sensual mais maravilhoso não nos levará mais a reagir. Esse contato existirá, mas não tocará o nosso coração. Mara, o sedutor, terá perdido o controle e terá sido conduzido até a porta de saída. Ele estará esperando na soleira da porta para novamente se insinuar, na primeira oportunidade, mas ele não estará mais assentado na parte de dentro, com todo o conforto. Isso traz muita segurança e satisfação ao coração. A pessoa não estará inclinada a abandonar esse caminho de prática. Enquanto Mara ainda estiver chamando, não haverá paz no coração. Não é possível ter paz e satisfação porque sempre há algo novo para nos tentar. Com o conhecimento e visão das coisas como elas realmente são e o subsequente desencantamento, compreendemos que o caminho do Buda nos leva à tranquilidade, paz e o fim de dukkha. Dukkha é realmente o nosso amigo mais leal, nosso patrocinador mais fiel. Nunca encontraremos um outro amigo ou companheiro igual se dukkha for visto da forma correta, sem resistência ou rejeição. Quando usamos dukkha como nosso incentivo para a prática, a gratidão e o reconhecimento surgirão. Assim, eliminamos o tormento da dor e a transformamos na nossa experiência mais valiosa.